Muito boa tarde. Reiniciamos os nossos trabalhos, agora naturalmente dando as boas-vindas à Ordem dos Engenheiros Técnicos. Eu ia só pedir aqui a minha tábua. Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Bastonário, o Engenheiro Augusto Ferreira Guedes, e creio que temos também connosco o Sr. Vice-Presidente e o Presidente do Conselho Fiscal Nacional, portanto, naturalmente cumprimentar os Srs. Engenheiros, agradecer a disponibilidade e a presença aqui para esta audição. O Grupo de Trabalho de Habitação, como o Sr. Bastonário e os Srs. Engenheiros sabem, está neste momento já numa fase posterior, após o debate dos pacotes legislativos do Governo Mais Habitação e de projetos de iniciativa de outros grupos parlamentares, e segue-se agora este trabalho também, que será um trabalho exigente e profundo de melhoria, de debate, de inclusão de propostas dos grupos parlamentares. Portanto, ainda estaremos neste período naturalmente interessados, e é importante estes contributos e estas audições para também complementar a reflexão dos senhores deputados e dos grupos parlamentares. Fazer também, recordar só inicialmente aqui a nossa grelha de tempos, que é, como informei há bocado também, a Ordem dos Engenheiros é uma grelha mais pequena e um pouco mais exigente do que outros modelos de audição em comissão. Uma intervenção inicial, creio que será do Sr. Bastonário, de 5 minutos. Seguir-se-á depois as questões dos Srs. Deputados, período de 3 minutos, também exigente para os Srs. Deputados. E depois o Sr. Bastonário, ou dando a palavra a outro membro naturalmente da Ordem, terão 15 minutos para uma resposta global às questões que foram levantadas. Por isso, Sr. Bastonário, puder, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Senhoras e minhas senhores, a Ordem dos Engenheiros Técnicos tem vindo ao longo dos anos a alertar para uma dificuldade que hoje é visível, mas que há uns anos atrás não se percebia muito bem, que é a falta de habitação. E quando chamamos falta de habitação, nós não gostamos de dividir em habitação social e habitação não social. Nós dividimos isto mais entre habitação e habitação de luxo. E somos contrários, de facto, à construção de bairros de habitação social, pelos problemas que de facto, têm surgido. Relativamente às propostas, às três propostas que estão aqui em causa, nós, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, está globalmente de acordo com todas elas. Tirando um outro pormenor que é o único que nós estamos em absoluto desacordo, é dos projetos de eletricidade. Portanto, eu acho que só por grelha, é que, grelha de pensamento, é que se pode dizer que não é necessário projeto de eletricidade até aos 41,8. Agora, nós achamos que esta é uma reforma estrutural, e é uma reforma estrutural muito importante para o país, porque a habitação é um fator de bem-estar social e que tem a ver com a saúde, tem a ver com a criminalidade, tem a ver com a velhice, tem a ver com todas essas questões. E, portanto, achamos que isso deve ser visto nessa ordem, e não tanto como tem surgido aí por vezes a ideia de que agora que temos o PRR vamos resolver o problema da habitação e, portanto, fica depois resolvido. Para nós isso não é verdade. O PRR é um instrumento. Agora, o que nós achamos é que tem que haver um planeamento a médio e longo prazo, e pegando naquilo que é o nosso país e o que é que nós vamos ter nos próximos 30 anos, deve ser estabelecida uma meta de construção de habitação anual, para que nós possamos ter as equipas, as empresas, as pessoas, os agregados familiares possam pensar o seu futuro sem terem estes picos. Agora há habitação, depois não há, depois é cara, depois é barata. E, portanto, na nossa opinião, este Plano Nacional de Habitação tem essa grande vantagem, mas falta aqui definir qual é o objetivo a atingir anualmente nos próximos 20 anos ou 30 anos. Sem isso, parece-nos muito escasso. Eu não ia entrar em alguns dos discursos mais ou menos redondos que nós costumamos fazer, Nós gostaríamos era de ver incluídos neste processo algumas questões que são para nós muito importantes, que é o problema da constituição da PH, da propriedade horizontal. É um dos problemas que nós temos hoje porque não se consegue fazer uma alteração da propriedade horizontal. E isso tem a ver com as heranças, tem a ver com uma determinada situação de um conjunto de pessoas que quer alterar a propriedade horizontal, e isso é um processo lento, vagaroso. Nós temos o exemplo do prédio que comprámos no Rocio. Há 10 anos que nós lutamos com a Câmara de Lisboa para conseguir transformar aquilo em propriedade horizontal. Não está até hoje resolvido. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que há um excesso de poder das câmaras municipais. Aliás, se nós virmos no Rejeu e no Rejoé, o Estado diz, bom, sempre as câmaras podem introduzir novos dados. Isto não é possível, porque nós sabemos como é que isso funciona e, portanto, não faz sentido. Para além de não fazer sentido, de termos um Rejeu que data de 1951 e, portanto, seguramente nessa época as coisas eram bem diferentes. Aliás, eu porque sou um estudioso desta matéria, eu fui buscar uma coisa de 1864, ainda da monarquia, e que eu aconselhava vivamente que fosse lido, porque muitos dos problemas que nós estamos agora aqui a tentar resolver já vêm espelhados neste documento de 1800, ainda no tempo da monarquia, e, portanto, se calhar nós podíamos aqui aproveitar para tirar muitas coisas. Nomeadamente, outro dos problemas que nós temos são os prédios, edifícios e terrenos sem dono conhecido. Nós achamos que, aliás, não percebemos aquela polémica que surgiu na sociedade portuguesa do arrendamento coercivo, acho que é uma coisa que não faz sentido, mas pronto. Mas nós avançávamos muito mais, que é no problema dos edifícios sem dono conhecido. Ou porque morreram as pessoas, ou porque as pessoas foram embora, ou porque qualquer uma dessas situações aconteceu, e nós temos na cidade, e não é preciso sair aqui muito longe daqui da Assembleia, para percebermos quantos edifícios estão por aí que ninguém sabe de quem são. O que é que nós dizemos? Eles devem ser tomados pelo Estado. Não é confiscados. Não. O que nós dizemos, e temos uma proposta concreta que já enviámos, que é o Estado toma posse, faz a avaliação e nos 15 anos seguintes pode aparecer o dono a reivindicar a sua posse e, portanto, eles serão. Nós fizemos uma proposta de decreto com todos os pormenores, não sei se têm conhecimento, mas podemos depois dar isso, e isso era muito importante. Não é confisco, mas é o Estado tomar posse dos prédios, sejam eles terrenos ou edifícios, sem dono conhecido, salvaguardando que no prazo de 15 anos pode aparecer o dono a reivindicar a posse e, portanto, seria ressarcido pelo valor da avaliação quando o Estado tomasse posse. Pronto, estas são as questões centrais e depois temos os 15 minutos finais para dar mais algumas ideias.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Pode, de facto, depois complementar. Eu vou passar a palavra, neste caso, ao Sr. Deputado Luís Gomes, do Parlamentar do PST, para colocar as suas questões.
Muito obrigado. Quero cumprimentar o Sr. Bastonário e demais membros que o acompanham da Ordem dos Engenheiros Técnicos. E, na verdade, felicitar a possibilidade de nós aqui discutirmos uma matéria tão importante e tão relevante para o país, que é uma alteração legislativa tendo em vista implementar uma política de habitação que possa, de uma forma mais clara, conseguir atingir os seus objetivos, mas, por outro lado, também impor um conjunto de alterações à legislação vigente no sentido de agilizar processos. E começava mesmo por aí, aliás, das suas palavras quase que subentendi que, na verdade, estas alterações são importantes, mas havia matérias que era preciso ir um bocadinho mais além, ou seja, ter uma leitura mais sistemática das mesmas, o exemplo que referiu. Há outros exemplos em que o Estado, sobretudo em termos do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, devia de haver mais compromisso. Isto é, muito compromisso das autarquias e menos compromisso da parte do Estado, em alguma resposta, mas fundamentalmente gostava de que se pronunciasse relativamente a como é que entende ao regime de comunicação prévia que é aqui introduzido, mais liberal, mais aberto nesta iniciativa legislativa, se acha que faz falta reforçar a fiscalização ou se entende que, como é proposto nesta iniciativa, nesta proposta, é suficiente. Por outro lado, gostava também que comentasse se o modelo de isenção de controlo prévio que está proposto nesta PPL, nestas PPLs, se é suficiente, se é demasiado abrangente, se está demasiado em aberto, se responsabiliza em demasia os técnicos responsáveis pelos projetos, ou se entende que este é um caminho que faz sentido e que deve ser estimulado, ou se, porventura, como eu referi, deveríamos aqui prever algumas componentes mais de fiscalização, de forma a garantir que os regulamentos e a legislação em vigor possam ser devidamente salvaguardada. Isso significa salvaguardar não só as regras urbanísticas e os regulamentos em vigor, mas também a segurança das pessoas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora sim dou a palavra ao Sr. Deputado Carvalho, Grupo Parlamentar do PS, para colocar as suas questões.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Bastonário e os restantes elementos da Ordem dos Engenheiros Técnicos, os demais deputados. E eu queria dar a primeira nota, é mesmo registar a forma como os contributos foram já enviados para o Grupo de Trabalho e com a articulação que há aos diversos artigos. Isso facilitará imenso o nosso trabalho, será muito útil. E de facto, é muito importante quando as ordens profissionais não se esquecem de ter este contributo no processo legislativo. Isso é muito importante para nós. A segunda nota que gostaria de deixar, porque me pareceu muito interessante a forma inicial com que a questão foi abordada, porque este grupo de trabalho tinha uma génese inicial de não estar a trabalhar estes diplomas, mas a trabalhar o Programa Nacional de Habitação. E, efetivamente, os primeiros contributos que deu encaixam precisamente na génese deste grupo de trabalho, que depois, por vicissitudes do trabalho legislativo, foi-se perdendo e, portanto, registamos aqui também contributos. Sim. Registamos aqui alguns contributos. E eu gostaria, uma vez que já há muito tempo que nenhuma das entidades que vamos ouvindo voltam ao início deste processo, gostaria de deixar precisamente algumas perguntas sobre o PNH. E uma vez também temos alguns bastante detalhada alguma informação sobre os papéis que 71 e 77 que depois aqui iremos discutir. Mas falou, e eu registrei essa expressão, que dividia a habitação entre habitação de luxo e habitação. Eu gostaria de questionar se o entendimento da habitação enquanto habitat, porque o Programa Nacional de Habitação estabelece aqui também um eixo dessa forma do habitat, de nós acabarmos com os bairros, ter uma nova génese urbana, uma maior integração urbana, se vê nas estratégias locais de habitação o pilar base da aproximação dos municípios para a definição dessa estratégia com os agentes locais, com equipas multidisciplinares, se isso pode ser uma mais-valia quando nós estamos a definir a habitação, ela a partir da base dos municípios, podem ter equipas multidisciplinares a fazer este trabalho de base, e se isso pode ir ao encontro destes novos desafios que nós temos hoje coletivamente. Hoje sabemos de alguns erros que cometemos, sabemos que há novas exigências, e se isso pode ser um ponto positivo. E outro aspecto que falou foi a falta de quantificação daquilo que queremos daqui a 20 anos, isso pode ser, de facto, outro bom contributo para nós colocarmos neste documento norteador, porque, de facto, não tem essa baliza temporal, tem algumas balizas ou algumas metas de mais curto prazo, mas não tem essa meta de fundo e, portanto, esse pode ser um contributo que nós aqui iremos repescar para o futuro. Gostaria de aproveitar para, dizendo que já registamos de boa nota a informação e o desconforto para com os projetos de eletricidade, a simplificação no licenciamento dos projetos de eletricidade, foi comum também à Ordem dos Engenheiros e, portanto, registamos isso como uma boa nota e como um contributo que efetivamente tem que ser revisitado de futuro. Mas gostaria de deixar duas questões. Qual é, do entendimento da Ordem dos Engenheiros Técnicos, qual é que será a capacidade construtiva do país em número de fogos? Porque quando nós falamos desta quantificação a 20 anos, é preciso perceber aquilo que nós conseguimos construir com aquilo que temos hoje, não é? Que já não é efetivamente aquilo que temos no passado. E, portanto, havendo um PRR em execução, havendo o PT 2020 ainda a terminar, o PT 2030 a iniciar programas, o PARS, que tem muita construção civil em particular, que números é que expectáveis que nós consigamos, do ponto de vista anual, de construir de fogos? Se tem, porventura, alguns desses dados, ou a que níveis de que década anterior é que nós conseguiremos chegar a nível desses mesmos números, que podem ser importantes para a nossa quantificação? E terminaria com esta pergunta.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Bastonário, ou alguém se...
Ok.
Ao Sr. Bastonário, muito bem.
O Sr. Deputado colocou uma questão que eu respondi no início. Nós estamos de acordo com todas as propostas que estão em cima da mesa, à exceção da questão da eletricidade, da simplificação, os projetos de engenharia. Há dois projetos aqui no, na edificação, arquitetura e engenharia. Aquilo que é dito como especialidade, isso não existe. Né? Isso não existe. Só se for da especialidade da engenharia, quer dizer, se não quisermos mexer no texto, podemos acrescentar a engenharia e talvez consiga, porque de facto há arquitetura e há engenharia. E portanto nós estamos absolutamente de acordo que a responsabilidade é dos técnicos. Agora, questão outra é se nós vamos conseguir ter um seguro de projeto, se as companhias de seguro estão disponíveis para isso, se os técnicos se sentem mais confortáveis em ter um seguro de projeto. Eu sei que, como o nosso país é um país que desconfia muito do cidadão, o cidadão engenheiro técnico é evidente que prefere que a Câmara ponha lá um carimbo a dizer que está bom, não é? Mesmo que não esteja, porque se é desconfortável, transferiu a responsabilidade para o outro. Nós não somos nada desse caminho. Nós achamos que, a partir do momento que eu sou membro da Ordem, tenho regras, tenho regulamentos, nós temos uma declaração específica para cada ato de engenharia, não é uma declaração genérica que pode fazer tudo. Eu sou civil, primeiro como bacharel na área de transportes, depois como licenciado, depois licenciei-me em Engenharia e Segurança, depois fiz o mestrado e, portanto, ou adquiri competência para fazer, porque sei fazer, ou não faço. Não é? Portanto, a questão da responsabilidade dos técnicos. As ordens têm que assumir, enfim, nós somos uma ordem com 20 e tal anos, mas de uma profissão de 170 anos, nós assumimos na íntegra essa responsabilidade, temos um seguro, mas sabemos que não é suficiente e, portanto, os técnicos podem ter necessidade de ter um seguro de projeto. Isso é negociado com as companhias de seguros, é evidente que falta a legislação do Estado, mas estamos confortáveis com essa matéria. E não estamos de acordo com algumas teses que dizem que é preciso, não sei o quê. Não. O técnico diz que está bem, está de acordo com a lei. Siga. Não vejo aí nenhuma... Relativamente à eletricidade, a questão que nós não percebemos é como é que nos outros projetos, estruturas de águas, esgotos, essas coisas todas, é preciso projeto de incêndios, de conforto térmico, e na eletricidade não. Pode-se fazer um prédio, é que quando se diz 4,8 ou 4,7, nós nem sequer temos bem a noção. Nós estamos a falar de um prédio de 8 ou 10 fogos, com duas lojas, sem projeto de eletricidade. Quem é que vai assumir a responsabilidade? É o legislador? Se houver uma explosão, com as questões agora da certificação da energia, dos carregamentos dos carros elétricos, Não há projeto de eletricidade. Eu acho que só por gralha pode ter acontecido esta proposta, porque não vejo nenhum sentido para que isso... Relativamente ao controle prévio, vamos lá ver. Se nós confiarmos no cidadão, o que eu tenho que ter é uma equipa de fiscalização que depois vá verificar se o que eu disse, se foi de facto construído. Né? Agora, a revolução, diria, uma revolução reformista, porque isto não pode ser feito de um dia para o outro, é todos percebermos que temos que assumir um pouco mais de responsabilidades e, para mal dos nossos pecados, as câmaras não estão preparadas para esta alteração. Nem para as responsabilidades que têm, porque não cumprem. E se virmos, um dos problemas sérios que nós temos hoje na nossa sociedade é que as câmaras nunca cumpriram as suas obrigações de verificação das condições de habitabilidade dos prédios. É obrigatório, por lei de 8 anos, começou a fazer obras de manutenção e conservação. E cabe às câmaras fiscalizar. Mas ninguém faz e por isso nós temos o edificado todo degradado. Portanto, eu julgo que esta competência devia ser retirada das câmaras. Porque nós todos temos preocupação se não levamos o carro à inspeção e nas habitações não temos nenhuma responsabilidade. Não temos essa preocupação. E, portanto, na nossa opinião, há uma série de responsabilidades que deviam ser retiradas das câmaras. Aliás, nós achamos mesmo que no Regeu e no Rejoé, eles, os dois documentos, um que é o 555, já teve dezenas de alterações. Já nem se percebe bem o que é o 555. Depois é o 26, depois é o não sei o quê. Portanto, pois devíamos fundir esses... Para além do Código da Construção, que é uma coisa necessária, mas que é uma coisa violenta de fazer. Portanto, acho que é melhor, aliás, como fazemos quando temos dívidas, começamos a pagar as dívidas mais pequenas. E, portanto, e é assim que nós depois chegamos às dívidas maiores. Eu, como gestor, é assim que faço. E, portanto, devíamos começar pelo Regeu e pelo Rejoé, fundir os dois num único documento, porque não pode atirar um para o outro e depois uma pessoa andar à pesca do que é que... Por exemplo, a tipologia. Faz algum sentido que eu defina que uma casa tem que ter um quarto com 8 metros, uma sala com não sei... Isto faz algum sentido? É evidente que a proposta avança muito, que diz que a casa de banho tem que ter um sítio para o duche, que pode ser banheira ou polivan, que tem que ter uma sanita e tem que ter um lava-mãos. E não tem que ter bidé, pode ter bidé se o cliente quiser. E, portanto, é preciso... A sala tem que ser separada, a cozinha tem que ser separada da sala. Mas porquê? Onde é que está a lógica? Nós virmos, é evidente que nós na história era preciso conhecer um pouco melhor. Nós, se virmos que em 1800 e tal, o grande Le Corbusier revolucionou o planeamento urbano e foi mesmo fundador do Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, ele mudou o conceito de habitação, digamos, ao nível do chão, para... a nível da altura. Nós em Portugal temos uma ideia que a construção em altura é muito má. Mas porquê? Onde é que nós temos terrenos disponíveis para continuar a espalhar bairros como Alvalade, da Serafina, os bairros do Salazar? Onde é que está o terreno? Com a hortinha, para fazer uma hortinha, para ter lá umas galinhas, como havia aqui em São Bento, nós não conseguimos perceber este nosso amarrar às coisas antigas. Mas eu queria aqui também expressar a minha a opinião da Ordem sobre duas ou três coisas mais que as ações devem, como já referi, devem ser pensadas para um certo estilo de vida hoje, que nós temos uma alteração significativa no modelo de trabalho. A casa hoje já não é só onde se dorme, é onde se trabalha também. E, portanto, era deixar isto, acabar com essas limitações todas do quartinho, com 8 metros pelo menos e outro com não sei o quê, acabar com essas coisinhas todas que só complicam e só tornam mais caro o preço da habitação. Se depois o cidadão quiser dividir aquilo em duas ou três, divide, a posteriori. A infraestrutura está lá e depois ele quer uma cozinha separadinha, qualquer uma sala com a cozinha, é com a sua cozinha e serve e come e convive. Porque não? Porque é que tem aqui uns espaços todos muito apertadinhos e por aí fora? Para não me esquecer, o Sr. Deputado Carvalho pergunta se nós temos capacidade de construir. Claro que temos. Quanto? O que for necessário. Não há nenhuma... Eu sei que há outros... Ah, não temos engenheiros, não temos arquitetos, não temos construtores. Vamos dizer, é a conversa do desgraçadinho. Não é? Que o país não é capaz de... Não. Se nós, pegando nos censos, fazendo as estipulações... É preciso algum trabalho, não é? Com a taxa de natalidade, nós percebermos que hoje nós temos 80 ou 90 mil crianças e, portanto, essas 80 ou 90 mil crianças, daqui a 18 anos, elas vão precisar de habitação. Fazemos aqui um trabalho de, e nós dizemos, vamos precisar de 25 mil habitações. Agora não precisamos de 50 mil, não é? Ou 100, para resolver os problemas para trás. Mas quando entrarmos em um lugar cruzeiro, nós vamos precisar de continuar a construir 25 a 30 mil, se, com base nos dados do INE. E depois temos que construir. Se é pública, se é privada, se é das câmaras. Esse é o problema seguinte. Agora, nós temos que, assim, se nós não soubermos para onde vamos, qualquer estrada serve. Nós temos é que definir um objetivo. E depois trabalhar para atingir esse objetivo. Se não tivermos esse objetivo, eu acho que não vamos conseguir chegar a lado nenhum. E sobre os profissionais de engenharia e arquitetura, nós temos gente suficiente para isso e temos construtores também. Agora, não se pode misturar isto com outras coisas e, portanto, porque depois lamentamos que não temos capacidade. Mas eu queria voltar a duas outras coisas que na primeira parte não consegui entrar, que é os terrenos expectantes. O senhor não pode ter um terreno expectante 20 ou 30 anos à espera que o preço suba. Já em 1874 era dito que as pessoas, que um proprietário de um terreno tinha 2 anos para dar uso ao terreno. É evidente que a posse do terreno e da habitação é uma questão privada, mas não é absoluto, porque é um terreno do Estado em que nós transitoriamente somos proprietários. E portanto eu não posso comprar um terreno. E aqui à volta uma pessoa vê, as casas estão a cair porquê? Porque está à espera que aquilo suba. O valor tem que ser estipulado, na nossa opinião, um tempo para que as pessoas ou constroem ou entregam ao Estado. A questão é se é as câmaras, se é o Iru, se é outra coisa qualquer. Depois temos o problema das heranças. Como sabem, o problema das heranças em Portugal é muito complexo, não é? Não propriamente com os irmãos, mas depois com as cunhadas e com essas coisas todas, que nós conhecemos do dia a dia, ninguém se entende, todos querem tudo, não é? Portanto, e com a lei que nós temos, e que já melhorou um bocadinho em 10 de janeiro de 22, quando se diz que a falta de acordo para a alteração do título constitutivo, quando as partes comuns não estiverem de acordo, pode ser suprida judicialmente, se um dos proprietários tiver menos que 1/10, nós achamos que isto deve ser 50% no limite. Ou seja, metade e mais um decide sobre a propriedade. Não pode ficar. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Eu, na minha atividade profissional, nós temos um prédio na Rua dos Vinhos, em que compramos todo, menos 0,8, em que 0,2 é de um senhor e 0,8 é do banco. E nós não conseguimos fazer a alteração da propriedade horizontal, a não ser pela via judicial. Isto faz sentido? Não pode, não é possível. Portanto, este passo deve ser dado com mais... Há outra questão também que não queria deixar passar. É preciso acabar com o imposto de mortágua. O imposto de mortágua taxa propriedade que não é plena das pessoas, que ainda é do banco. E, portanto, é assim. Eu percebo que na altura, enfim, se tenha feito isso, mas hoje é preciso olhar para o imposto de mortágua. Eu que tinha alguns prédios, vendi e vou vender mais porque não estou para pagar aquele imposto. Porque há alguns prédios que não são propriedade plena, são do banco. E um senhor paga uma taxa sobre uma coisa que é do banco. Isto não faz sentido nenhum e isto deixa que os privados não façam investimento nestas coisas. E, portanto, eu julgo que esta reforma estrutural, como a reforma estrutural da habitação, é normal. Pelo menos diz-nos alguma experiência que qualquer alteração, os primeiros 6 meses são dramáticos. Estão todos contra, dizem as coisas mais disparatadas, Porquê? Porque nós sentimos desconfortáveis. Eu julgo que esta, também, passado estes primeiros 6 meses, depois será pacífica, porque as pessoas perceberão qual é verdadeiramente o objetivo. Outra das questões que nós gostaríamos de ver é que a questão dos terrenos expectantes e das habitações degradadas nas cidades e sem dono e as devolutas impediria que se continuasse em mancha de óleo a construir urbanizações, que é o interesse dos promotores imobiliários, de ocupar terreno agrícola à volta das grandes cidades, com uma vantagem única, que é o lucro imediato. Porque depois deixam para o Estado e para o cidadão contribuinte a questão dos transportes, a questão da saúde, a questão das escolas. E depois nós temos os centros urbanos vazios, o casco urbano degradado, vazio, sem gente. Claro. Conseguimos inverter esta lógica? Eu gostaria que isso fosse possível e, portanto, mantenho ainda alguma esperança. E tenho a esperança que, nomeadamente, esta coisa da Câmara ser responsável da verificação do construído, que fosse, de facto, o artigo 89 do 555, que diz que é preciso que as Câmaras... diz que acaba as câmaras de verificação dos níveis de conservação devendo as edificações ser objeto de obras de conservação de pelo menos em 8 anos. Isto não acontece. E eu estou à vontade porque eu fui chefe de gabinete de uma câmara aqui na região. E porquê que não acontece? Então, mas o presidente da câmara vai aplicar uma multa e depois como é que arranja os votos? Não é possível. Eu penso que esta competência devia ser transferida, por exemplo, para o IRU. Quem não apresentasse o documento de realização de obras, como nós nos automóveis, teria uma penalização. E já passei o tempo.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Sim, mas com uma tolerância perfeitamente aceitável.
E não dei tempo aos meus colegas também, mas olha.
Se houver uma questão assim muito, muito final, nós podíamos dar um minuto. Não, mas se houver alguma questão muito essencial, muito bem. Nós também podíamos estar aqui com um bocadinho mais margem, também como se temos menos grupos parlamentares presentes do que já aconteceu noutras audições, tínhamos aqui um bocadinho mais de margem de manobra. Naturalmente, agradecer à Ordem dos Engenheiros Técnicos a presença, agradecer o contributo escrito que temos naturalmente connosco, a que os senhores deputados fizeram também referência. É naturalmente uma reflexão importante para o trabalho que temos para fazer. Apesar de só termos ouvido o Sr. Bastonário, naturalmente cumprimentar e agradecer a presença dos senhores engenheiros também. Eu creio que foi também importante para, não apenas, o contributo escrito naturalmente foi importante, mas também esta reflexão e estas questões, e dizer que gostaríamos...
Algumas provocações,
mas que também são, também fazem parte destas audições, e dizer naturalmente que estaremos, enquanto grupo de trabalho, disponíveis ainda ao longo deste período próximo, antes de férias, que continuaremos a fazer esta reflexão na especialidade. Tomámos boa nota de um conjunto de contributos que o Sr. Bastonário e que a Ordem aqui deixou, mas naturalmente continuaremos sempre disponível para qualquer contacto e acrescento, e os senhores deputados e grupos parlamentares também livres naturalmente de procurar a Ordem para mais algum esclarecimento ou alguma questão, mas agradecer. Muito obrigada.
Obrigado.
Senhores deputados, posso pedir um minutinho antes de sairmos? Eu sei que hoje não estamos aqui todos, mas eu queria só colocar aqui uma coisa muito rapidamente à consideração. A próxima semana não há trabalhos, nós não tínhamos nenhuma reunião do grupo de trabalho prevista, também não há trabalhos parlamentares quinta e sexta-feira, mas eu, se fosse do acordo, pelo menos quem está aqui presente, Eu gostava de deixar agendada uma reunião ordinária para talvez quarta-feira, ou ao meio quarto ou às duas, para o caso de ser necessário e importante fazermos um ponto de situação. Podemos chegar à conclusão que esta reunião não é necessária, que os partidos olharam, que os grupos parlamentares olharam para o mapa comparativo e não viram, olharam para o mapa comparativo que foi enviado pelos serviços e não identificaram problemas em relação à articulação dos seus próprios projetos e dos artigos relacionados. Podemos chegar à conclusão que a reunião até nem tem razão de ser, mas eu gostava de deixar na agenda para o caso ser importante fazermos uma pequena reunião ordinária para fazer um ponto de situação antes da data de entrega das propostas, dia 16. Como quinta-feira não há, é feriado, é corpo de Deus, eu, a única hipótese que vejo era ser deixarmos pré-agendada na quarta-feira. Talvez às duas, em vez de ao meio um quarto. Eu acho que pode ser necessária. Se virmos que nenhum grupo aumentasse se defrontou com nenhum problema sobre um mapa comparativo que precise discutir, nem que não há aqui nenhuma questão, eu creio que vai... Eu vou fazer alguma... Tentar alguma pedagogia dos outros, de outros grupos parlamentares que às vezes têm estado também menos nestas discussões sobre a metodologia, possam estar presentes, se calhar. Se virmos que não há necessidade nenhuma, também desconvocamos a reunião. Tenho acordo para agendar? Ok. Então pronto, obrigada. Às duas da tarde, se calhar. É mais pacífico para todos?
Sim.
Tá bem. Ok, obrigada.